Em tempos de denúncia e investigação envolvendo membros do parlamento no esquema de corrupção da Petrobras, deflagrado pela Operação Lava Jato, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara elegeu seu novo presidente na semana passada.
Com um mandato de 2 anos pela frente, né, o deputado José Carlos Araújo, do PSD da Bahia, foi eleito por 13-8 e vai comandar pela terceira vez o colegiado responsável pelos processos disciplinares e de cassação de mandato dos parlamentares.
Bom, com a abertura dos inquéritos no Supremo Tribunal Federal envolvendo o nome de 22 deputados federais por suspeita de participação nos desvios da estatal, a expectativa é que o Conselho de Ética da Casa tenha bastante trabalho nesse biênio.
É, e para falar sobre esse trabalho, repercutir conosco sobre como devem ser encaminhados os trabalhos do colegiado nos próximos anos, está na ponta da linha o presidente do Conselho de Ética e Decoro, que foi eleito agora, deputado José Carlos Araújo. Bom dia, deputado.
Bom dia, amigo. Bom dia, Igor. Bom dia a todos da Rádio Câmara.
Pois é, deputado, o Conselho de Ética tem uma posição muito estratégica na Câmara dos Deputados, né? Decide pela abertura de processos, como a gente falou aqui, né? E cassação também de deputados. E nesta legislatura, especificamente, o Conselho terá que decidir também pelos processos de parlamentares que são suspeitos de envolvimento no esquema de corrupção investigado na Operação Lava Jato. Como é que será encaminhada essa questão? Qual é a sua expectativa em relação ao trabalho que vai ser feito?
Ah, eu tenho que aguardar. A grande verdade é que o Conselho de Ética não pode tomar iniciativa. A iniciativa tem que ser dos partidos políticos, dos partidos, dos deputados, que podem entrar diretamente no Conselho ou através da mesa diretora. O Conselho de Ética não pode tomar iniciativa própria, não pode sair na frente. Então, nós temos que aguardar que essas coisas aconteçam para que o Conselho de Ética possa tomar suas providências.
Deputado Zé Carlos Araújo, há uma indicação aí de que o PSOL possa apresentar essas representações já contra os 22 deputados que já têm inquéritos abertos, à medida, inclusive, que a própria CPI da Petrobras foi confirmando alguns desses possíveis envolvimentos, esses indícios probatórios de envolvimento no esquema. Diante disso, o senhor já imagina alguma forma de dividir esse trabalho, já que há praticamente um processo para cada membro do... Acho que haveria até mais de um processo para cada membro do Conselho, fora que há todas aquelas restrições, porque ninguém pode relatar um processo de alguém do mesmo estado e do mesmo partido. Há uma série de complicações e um calendário sempre atravessado pela atividade do plenário, atividade das outras comissões. O senhor já tem em mente alguma estratégia, caso se confirme essa avalanche de pedidos de investigação?
Bom, todo mundo fala isso, mas eu não acredito muito que tenha essa avalanche toda de uma vez. Até porque o Conselho de Ética tem 21 membros e 21 suplentes. E nada impede que eu nomeie um suplente para também relatar. Uhum. O suplente é justamente o impedimento na falta do titular ou quando o titular estiver sobrecarregado. Isso não impede que eu convoque um titular, um suplente para relatar qualquer processo. Então, eu, na verdade, eu não tenho 21 membros, eu tenho 42 membros. Uhum. Que podem relatar aí os processos. Logicamente tem as dificuldades, tem os impedimentos da lei do mesmo estado, do mesmo partido. A gente tem que eliminar essas filigranas do próprio regimento interno do Conselho de Ética.
Deputado Zé Carlos Araújo, o trabalho do Conselho de Ética na legislatura passada culminou com a cassação do mandato de 2 parlamentares, deputado Luiz Argolo, deputado André Vargas, que foi inclusive vice-presidente da casa, os dois pelo envolvimento com Alberto Youssef. Esses dois episódios já dão alguma indicação do que pode vir a acontecer com os demais processos, porque só lembrando, há uma gradação nas punições na Câmara, a quebra de decoro parlamentar deve levar à cassação do mandato, mas há, digamos assim, gradações, porque há também suspensão e advertência. Esse histórico dos dois envolvimentos com o Alberto Youssef terem resultado em cassação já é alguma indicação ou o senhor acredita que não?
Ô, Igor, presta atenção. A gradação, inclusive, foi implantada no Conselho de Ética quando eu, presidente. Foi uma das inovações que eu, quando presidente, trouxe para o Conselho de Ética, porque não era possível o Conselho de Ética ter caçar. Quer dizer, não tinha outra alternativa. O cara podia dar um tapa no colega ou o outro do motosserra, passar o motosserra, a pena era a mesma. Agora não, agora nós temos gradações, desde a demonstração por escrito, por verbal, até a cassação sumária do deputado. Então as coisas mudaram um pouco e para melhor, porque muitas vezes os colegas dizem, mas o cara não fez nada que pudesse ser cassado, resolvia. Ele podia não ter feito nada para ser cassado, mas fez para tomar uma punição forte, 6 meses de suspensão, sem receber subsídios. Então, essa coisa mudou, o Conselho de Ética mudou, de 4, 5 anos para cá, mudou muito. Eu acredito que o que você está falando aí é realmente um termômetro do que pode acontecer no Conselho de Ética daqui para frente.
Agora, deputado, no mandato anterior, um processo ficou em andamento, né? Aquele envolvendo o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, e a deputada Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, do PT. Esse processo tem data prevista para que os trabalhos sejam retomados?
Olha, o processo, eu vou tomar conhecimento na terça-feira, mas assim que chegar, se ele tiver em condição de entrar em andamento, aí vai andar, não tem por que ficar parado. O Conselho não tem costume de engavetar nenhum processo, e nós não vamos engavetar processo de quem quer que seja. Ele vai andar.
Perfeito.
Sem dúvida nenhuma.
Deputado, não posso perder a oportunidade, conversando com o senhor, aproveitar, sair um pouco do nosso assunto inicial e repercutir as manifestações de ontem pelo Brasil. Como é que o senhor viu esse episódio de ontem no país?
Um sinal de alerta. Eu acho um grito de alerta que os dirigentes, principalmente a presidente Dilma Rousseff, tem que ver que realmente o povo está começando. Quando eu sempre vi, os mais velhos sempre dizem o seguinte: quando a barriga dói, o pobre chia, o pobre reclama. Então a coisa começou a apertar, eu acho que tem que se tomar providências urgentes na economia.
O senhor acredita que apenas na economia, porque o componente corrupção parece que foi muito presente ontem. Então.
Sem dúvida nenhuma, corrupção é uma coisa que o povo não aceita. Eu acho que esse componente aí é um componente grave que o povo não aceita, está reclamando e pedindo para acabar. Nós precisamos tomar, e a presidente prometeu, medidas anticorrupção urgentes, senão sob pena de as coisas piorarem. E você viu que ontem foi um sinal de alerta em todo o Brasil. 2 milhões de manifestantes na rua não é brincadeira, né?
Pois é. E o senhor acha que logo depois das manifestações das ruas, os ministros, né, José Eduardo Cardoso e o ministro Rosseto foram à televisão para falar sobre as manifestações. O senhor acha que mudou o tom, assim, do discurso do governo? Eles sentiram realmente isso que o senhor falou, esse grito de alerta?
Eu acho que sim. Qualquer pessoa que tenha juízo, que escutou, tem que escutar as ruas e que viu que realmente o povo clama por providências urgentes. E a presidente tem realmente, sem dúvida, tomar uma providência rápida quanto a isso. Não tenho a menor dúvida disso.
Você tem ideia de que medidas possam ser anunciadas?
A gente intervir no executivo é difícil, mas a presidente deve saber, com seus ministros, deve saber muito bem dar resposta ao povo. O povo gritou, falou na rua, está pedindo medidas urgentes e tem que começar a tomar essas medidas, porque senão as coisas podem piorar. Esse grito foi agora, daqui a pouco tem outro, e as coisas vão piorar. A tendência é piorar se medidas enérgicas não forem tomadas.
Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Zé Carlos Araújo, quase confundi com um conterrâneo
quase, deputado.
Zé Carlos Araújo, do PSD da Bahia, eleito pela terceira vez para comandar o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Um ótimo dia, deputado.
Muito obrigado, um bom dia para vocês todos da Rádio Câmara, né?